Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 2 de junho de 2026 e começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Relator do novo teto para MEI afirma que vai propor reajuste de todos os limites do Simples. Oficiais de Justiça e fiscais agropecuários podem ser incluídos entre as categorias autorizadas a portar armas. Sessão solene na Câmara lembra data para o alerta sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. E também, deputados comemoraram os 70 anos da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Relator do novo teto para MEI afirma que vai propor reajuste de todos os limites do Simples. A repórter Maria Neves acompanhou a reunião.
Em debate sobre o reajuste do limite de faturamento de microempreendedores individuais realizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, os participantes defenderam a correção de todas as faixas do Simples Nacional, não apenas dos chamados MEIs. Um projeto já aprovado pelo Senado e que está em análise na Câmara dos Deputados eleva para R$ 130 mil reais a receita bruta anual permitida para enquadramento como MEI. Hoje, o limite é de R$ 81 mil reais. A presidente da comissão especial que analisa a proposta, a deputada Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou que muitos microempreendedores individuais estão sendo empurrados para fora da classificação como MEI, não devido ao crescimento das empresas, mas por causa da inflação acumulada no período em que o limite de faturamento ficou sem reajuste.
Nesses 8 anos aí que nós não temos a atualização do teto do faturamento. Faturamento não é lucro. E muitas vezes as empresas que acabam sendo obrigadas a sair da faixa, né, do Simples, ou empresas do MEI que não conseguem se manter, sendo empurradas para a faixa do lucro presumido, acabam infelizmente tendo que fechar suas portas, não conseguindo sobreviver e impactando diretamente na nossa economia.
De acordo com o presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Bom, quando a empresa ultrapassa o limite do Simples, ela vai para um regime fiscal mais oneroso e complexo e acaba falindo. Segundo o dirigente, pesquisa recente mostrou que mais de 80% das empresas que deixam o Simples sobrevivem menos de um ano. O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia da PUC do Rio Grande do Sul, Gustavo Inácio de Moraes, afirmou que a defasagem do limite de faturamento de optantes pelo Simples de 2018 até abril deste ano soma 89,5%. Ele defende que o teto de arrecadação para continuar no regime simplificado de tributação deveria estar hoje em R$ 9,1 milhões anuais. Atualmente, o teto é de R$ 4,8 milhões.
E se nós trazermos, então, a correção, aqueles R$ 4,8 milhões na faixa teto para R$ 9,1 milhões, nós teremos efeitos econômicos. O princípio aqui é que vai sobrar mais caixa para as empresas, vai sobrar fluxo de caixa para as empresas, elas realizarão ampliações, realizarão investimentos, terão compras de insumos, terão compras, contratações de empregados, é um setor intensivo em trabalho, né? E, portanto, né, nós teremos aqui uma movimentação econômica. Então, o deputado Alceu Moreira citava, né, o ministro da Fazenda, é importante a gente dizer, haveria sim um esforço por parte do governo, no sentido de menor arrecadação, se atualizada a faixa, mas a movimentação econômica consequente faria com que, né, esses recursos retornassem ao caixa do próprio governo, né, dentro de um período aqui estimado pelo estudo em 3 anos e meio.
O assessor jurídico da Fecomércio de São Paulo, Fernando Antônio Alves de Souza Júnior, também defendeu que o projeto em debate reajuste o limite de faturamento de todas as empresas optantes pelo Simples. De acordo com ele, 95% das empresas do país estão no regime simplificado e vão perder competitividade se não houver a correção também das demais faixas de faturamento. O relator, deputado Jorge Goten, do Republicanos de Santa Catarina, afirmou que a inclusão do reajuste de todos os limites do Simples Nacional na proposta já está pacificada na comissão. O parlamentar também adiantou que pretende incluir no projeto a correção automática dos limites para enquadramento no regime simplificado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Oficiais de justiça e fiscais agropecuários podem ser incluídos entre as categorias autorizadas a portar armas. O repórter Antônio Vital tem as informações.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que autoriza o porte de armas de fogo por oficiais de justiça e auditores fiscais federais agropecuários. O projeto altera o Estatuto do Desarmamento para incluir essas duas categorias entre aquelas que têm direito ao porte de arma. Hoje, essa autorização já vale para policiais, militares e outras carreiras ligadas à segurança pública, desde que cumpram os requisitos legais, como comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. De acordo com a proposta, esses profissionais poderão portar arma de fogo de propriedade própria ou fornecida pela instituição, inclusive fora do horário de serviço, com validade em todo o território nacional, conforme as regras previstas em lei. Relator da proposta, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, argumentou que a medida reconhece o risco enfrentado por esses profissionais no exercício das funções. Segundo ele, oficiais de justiça e auditores fiscais atuam diretamente na execução de decisões judiciais e em atividades de fiscalização, muitas vezes sob tensão e ameaças. O porte de armas para oficiais de justiça foi defendido pelo deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco.
Porte de arma para oficial e oficial de justiça, para poder se defender verdadeiramente de tudo que acontece na rua. Ele é o elo, exatamente, da justiça, dos tribunais de justiça com o povo brasileiro. E ele precisa ter um mínimo de conforto, que é poder, se quiser, estar armado para defender a sua vida e muitas vezes a vida de quem o acompanha no seu momento do trabalho, em todos os locais, em todos os rincões do nosso Brasil.
Com regime de urgência, o projeto que autoriza o porte de arma por oficiais de justiça pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Representantes do governo explicaram a deputados como agricultores familiares atingidos por tragédias pode ter acesso a linhas de crédito e renegociação de dívidas. A repórter Júlia Lopes acompanhou.
Agricultores familiares atingidos por tragédias climáticas, como as registradas na Zona da Mata de Minas Gerais em 2026, podem contar com linhas especiais de crédito, renegociação de dívidas e seguros rurais para enfrentar os prejuízos no campo. As medidas foram apresentadas pelo diretor do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Robson Lopes, durante audiência pública na Câmara dos Deputados. Ele destacou ações do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e do Programa Desenrola Rural, para apoiar produtores afetados por enchentes e outros eventos extremos.
Cada dia que passa, a gente fica mais convencido de que essas mudanças chegaram para ficar. Então, o que costumava ser algo muito pontual, né, relacionado a excesso de chuva ou a seca, está ficando muito comum. Então é de fato importante, né, que o agricultor familiar utilize as linhas de financiamento do PRONAF para poder conviver, se adaptar a essas mudanças climáticas, né?
A discussão aconteceu em audiência pública solicitada pela deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, e pelo deputado Igor Timo, do União de Minas Gerais, na Comissão Externa sobre Impactos das Chuvas Intensas ocorridas na Zona da Mata Mineira. O encontro teve como foco a recuperação dos produtores atingidos pelas fortes chuvas na região. Em fevereiro de 2026, municípios da Zona da Mata de Minas Gerais, especialmente Juiz de Fora, registraram chuvas intensas. O episódio já é considerado o quarto maior desastre causado por chuvas no Brasil na última década, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. A deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, destacou a importância do apoio aos pequenos produtores rurais.
Nós somos um estado eminentemente agrícola, 853 municípios, né? E todos os municípios precisam sim da nossa ajuda, todas as regiões do estado, até mesmo as regiões mais abonadas necessitam também, porque temos pequenos produtores lá. E são os que mais sofrem com tudo isso.
Segundo a diretora do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, Cláudia Beatriz Verciani, é preciso preparar as regiões do estado tanto para períodos de seca quanto para períodos de chuvas intensas, por meio de obras e ações capazes de minimizar os danos à produção rural e às comunidades afetadas. A especialista afirma que o Brasil ainda atua mais nas respostas às tragédias do que na prevenção. De acordo com ela, medidas de engenharia podem reduzir os prejuízos causados por eventos extremos, mesmo que não consigam impedir completamente os desastres climáticos.
A nossa proposta é um mapeamento das vulnerabilidades específicas enfrentadas pela agricultura em relação às mudanças climáticas em Minas Gerais, incluindo os principais riscos climáticos e áreas mais afetadas. O que, que seria isso? A gente faria um estudo das normais climatológicas de Minas Gerais e faria um mapeamento bem específico, né, das regiões, a fim da gente mapear e ver as áreas mais vulneráveis.
Além disso, Robson Lopes, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, também defendeu a ampliação de políticas emergenciais de crédito para apoiar produtores rurais atingidos por tragédias climáticas. Entre as medidas consideradas essenciais estão a renegociação de dívidas para evitar prejuízos ainda maiores no campo e garantir a retomada da produção. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Representantes da sociedade civil reclamaram da falta de incentivos aos estudantes com altas habilidades, que foram chamados de atletas do conhecimento, na comparação com o apoio dado a esportistas. A repórter Sofia Peçanha acompanhou o debate sobre o tema.
As dificuldades para atender às necessidades educacionais de estudantes com altas habilidades e superdotação provocaram debates durante a audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados sobre a implementação de políticas públicas para esse público. Apesar do reconhecimento legal, como o decreto que institui a Política Nacional de Educação Especial Inclusiva e a Rede Nacional de Educação Especial Inclusiva, os participantes destacaram barreiras nos processos de identificação, registro e acompanhamento desses alunos nas escolas. Lucilene Barbosa, representante da Secretaria de Educação do Distrito Federal, destacou que o atendimento educacional especializado precisa ser garantido de forma igualitária em todo o país.
Nós temos muitos talentos e muitas pessoas com superdotação simplesmente escondidas ali numa sala de aula. Às vezes o professor acha que o menino é bom, domina o conteúdo, por vezes é uma criança que interpela muito o professor, mas é uma pessoa que possivelmente pode ser uma pessoa com superdotação e com altas habilidades.
A audiência pública reuniu especialistas, gestores, educadores, estudantes e representantes da sociedade civil para identificar as lacunas e construir caminhos para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com altas habilidades e superdotação. Durante a reunião, estudantes com altas habilidades também relataram os desafios enfrentados pela falta de incentivo e acompanhamento adequado ao longo da trajetória escolar. Rafael Kesley, um dos participantes, defendeu que o país avance na criação de políticas públicas capazes de estimular e desenvolver os talentos desses jovens.
Assim como existem políticas para apoiar atletas no esporte, o Brasil também precisa investir nos atletas do conhecimento. Muitos estudantes supernotados têm potencial para contribuir com a ciência, a tecnologia, as artes, a educação, o esporte e várias áreas do país, mas acabam sem apoio, sem mentores, sem oportunidades.
A deputada Nelly Aquino, do Podemos de Minas Gerais, que pediu a audiência, lamentou a ausência dos deputados durante a reunião e destacou ser fundamental a atuação de forma mais efetiva da Câmara dos Deputados no acompanhamento, na fiscalização e no aprimoramento das políticas públicas voltadas a esse público.
A gente tem tantas discussões todos os dias, tantos debates tão importantes e nem sempre temos a presença de quem deveria realmente estar. E a gente precisa de diversas vozes para a gente conseguir vencer as barreiras colocadas aqui por vocês.
Os participantes defenderam a ampliação da formação de profissionais de educação, o aperfeiçoamento dos critérios de identificação e o fortalecimento de políticas públicas permanentes para estudantes com altas habilidades e superdotação. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Deputados comemoraram os 70 anos da Senem e ouviram da comissão um relato de novos projetos e desafios da modernização. Repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro.
A audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados celebrou os 70 anos da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O comando da instituição compareceu em peso para mostrar avanços, desafios e projetos. O presidente da CNEM, Francisco Rondinelli Júnior, destacou a atuação na produção de radiofármacos e atualizou o cronograma de construção do reator multipropósito brasileiro, considerado estratégico e estruturante no setor nuclear do país.
Na área médica, nós produzimos no IPEM o tecnécio, ele é responsável por mais de 80% dos exames de medicina nuclear. Estamos fazendo investimentos grandes para melhorar o nosso fornecimento, inclusive o nosso reator multipropósito, para produzir localmente os radioisótopos, que são matéria-prima para os radiofármacos, porque hoje nós temos uma dependência externa. No mês de junho nós vamos inaugurar lá o local onde vai ser o reator, já fizemos toda a obra de infraestrutura e esperamos começar a obra do reator esse ano ainda.
A CNEM ainda atua na esterilização de produtos médicos, farmacêuticos e biológicos, rádio esterilização de banco de tecidos, como no caso da pele de tilápia usada no tratamento de queimaduras e feridas em humanos. Há pesquisas e produtos para combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor de dengue, zika, chikungunya e febre amarela, eliminação de fungos em bens culturais, beneficiamento de minerais por radiação, além de medidores radioativos e escâneres de carga para instalações industriais. O coordenador da Frente Parlamentar de Tecnologia e Atividades Nucleares, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, defendeu a conclusão da usina Angra 3 como estratégica para a geração de energia limpa e segura e para a soberania nacional.
Enquanto muitos ainda tratam o setor nuclear com grande preconceito e desinformação, nós sabemos que as grandes potências do mundo estão ampliando seus investimentos em energia nuclear. Temos uma das maiores reservas de urânio do planeta, temos competência técnica e científica, pesquisadores extraordinários, capacidade instalada e temos a obrigação de transformar esse potencial em desenvolvimento econômico e empregos qualificados.
Os diretores da CNEM pediram estabilidade orçamentária e recomposição do quadro de servidores, defasado por mais de 10 anos sem concurso público. A instituição só tem 46% dos cargos ocupados, índice que pode cair para 23% em casos de aposentadoria de todos os servidores que já têm direito ao benefício. A situação começou a mudar com o concurso de 2025 e a nomeação dos primeiros 100 novos servidores. Um dos organizadores da audiência, o deputado Raimon, do PT do Rio de Janeiro, reforçou o pedido de nomeação de todo o quadro reserva de 440 concursados.
É a questão da contratação dos concursados. Então a gente precisa avançar. Eu tenho cobrado do meu governo.
A Comissão Nacional de Energia Nuclear foi criada em 1956 e já no ano seguinte o país abrigava o primeiro reator de pesquisa do Hemisfério Sul. A CNEM foi transformada em autarquia em 1962. Em 2025, passou por reestruturação, com foco em pesquisa, desenvolvimento, inovação e formação de RH, dividindo funções com a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, mais ligada à regulação e fiscalização. Ao longo da história, a comissão enfrentou o maior acidente radiológico do Brasil em 1987, quando um aparelho de radioterapia abandonado foi parar em um ferro velho de Goiânia. Morreram 4 pessoas que manipularam ou tiveram contato com o Césio-137. O material foi levado para depósito na vizinha cidade de Abadia de Goiás e transformado no Parque Thelma Ortegal. O caso é contado em recente série da Netflix, Emergência Radiológica, com grande repercussão internacional. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Uma sessão solene na Câmara lembrou a data para o alerta sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou a solenidade.
A cada hora, 8 crianças são vítimas de violência sexual no Brasil, segundo dados do IPEA. Estima-se que apenas 8,5% dos casos são denunciados. Sessão solene da Câmara tratou do assunto, pois 18 de maio foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dados recentes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania revelam que houve 32 mil denúncias no Disque 100 sobre violências sexuais contra crianças e adolescentes de janeiro a abril deste ano, aumento de 50% nas denúncias em comparação ao mesmo período do ano passado. A vereadora de Contagem, Minas Gerais, Keila Cristina, do PL, que também é procuradora da criança e do adolescente, afirma que é necessário unificar os dados desse tipo de crime no Brasil.
Quem não mede não tem como gerenciar. A pornografia tem sido a educadora sexual das crianças e dos adolescentes. Tem subido assustadoramente a quantidade de adolescentes abusando de outros adolescentes, de adolescentes abusando de crianças. Nós estamos vendo isso se multiplicar no Brasil, e isso é inadmissível.
A procuradora afirma que o relacionamento afetivo entre menores de 14 anos não pode ser naturalizado na sociedade, como ressaltam músicas que fazem sucesso. Ela acha que a cultura não pode estar acima da proteção da criança e do adolescente. A presidente do CONAN, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Deila Cavalcante, citou uma das consequências. Mais de 12 mil meninas de menos de 14 anos engravidaram, vítimas de violência sexual.
Sabemos bem também quem são esses agressores. Infelizmente, são pessoas da confiança dessa criança. Essa violência, ela acontece dentro de casa, praticada muitas vezes pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, pelo tio, pessoas responsáveis por essa criança que teriam a obrigação de protegê-las, são essas pessoas que violentam essas crianças, que estupram essas crianças.
Ela citou dados do IBGE que mostram que 34 mil crianças de 10 a 14 anos vivem em união com esses adultos agressores, enquanto o ordenamento jurídico brasileiro estabelece que a relação com uma criança até 14 anos de idade é estupro de vulnerável. A diretora do Instituto Isabel, Andressa Bravin, defendeu o estímulo a famílias estáveis. Segundo ela, dados do 4º Estudo Nacional de Incidência de Abuso e Negligência Infantil, realizado nos Estados Unidos, mostram que crianças que vivem com apenas um dos pais em um parceiro tinham 8 vezes mais casos de maus tratos e de negligência e mais de 10 vezes casos de abuso infantil em comparação a famílias com pais biológicos casados. A sessão foi presidida pela deputada delegada Ione, do PL de Minas Gerais, que afirma que a sessão não se limita ao Maio Laranja ou ao Dia de Combate ao Abuso, mas é um dia de conscientização e compromisso. A deputada afirma que muitas vítimas não conseguem pedir ajuda porque sentem medo e culpa e não entendem que estão sendo vítimas de um crime.
Como delegada da mulher, eu aprendi algo que jamais saiu da minha memória. A violência sexual contra crianças quase nunca deixa marcas apenas no corpo. Ela destrói a confiança, rouba a inocência, silencia sonhos e deixa feridas emocionais que podem acompanhar a vítima por toda a vida.
O SESC e SENAT, serviços do Sistema S do setor de transportes, tem o projeto Proteção, mantido com a Childhood Brasil, para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes nas estradas. A diretora executiva nacional do SESC e SENAT, Nicole Carvalho, afirma que o projeto capacita motoristas e incentiva denúncias de exploração nas estradas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Uma audiência discutiu a adequação de um projeto que regulamenta prontuários eletrônicos de saúde, a LGPD. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
O superintendente de regulação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Lucas de Carvalho, pediu à deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, uma melhor adequação do projeto que trata do cartão de identificação do usuário do SUS, às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. A deputada é relatora do projeto na Comissão de Saúde. Na prática, o projeto trata do acesso a dados de saúde dos cidadãos em uma plataforma comum a ser acessada por gestores e profissionais de saúde. Em audiência na Comissão de Saúde, Lucas explicou que a proposta já dispõe sobre os direitos dos titulares dos dados, mas a LGPD seria mais ampla. Ele lembrou que o cidadão precisa autorizar o uso dos dados e, no caso de dados sensíveis, o consentimento deve ser dado para situações específicas. Outros debatedores manifestaram preocupação com medidas de segurança, contra vazamentos de dados e prevenção de fraudes. Giovanni Serri, presidente do Instituto Coalizão Saúde, explicou que o prontuário eletrônico, que será criado a partir da lei, vai abastecer a Rede Nacional de Dados em Saúde, a RNDS, facilitando o atendimento de pacientes dos sistemas público e privado.
Na prática, hoje, muitas vezes o paciente vira integrador de sistema. Ele carrega exame de um lado para outro porque nós ainda não conseguimos fazer os sistemas conversarem adequadamente.
A secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, lembrou que os dados também vão auxiliar a elaboração de políticas públicas.
É garantir não apenas a continuidade do cuidado para que esses dados de saúde, dados clínicos,
possam estar disponíveis em qualquer ponto da rede de serviços em todo o país e não apenas no local onde o paciente é atendido, né? Então, o prontuário eletrônico é uma evolução, mas a interoperabilidade dá um salto muito maior. Isso traz continuidade, segurança e qualidade para esse atendimento. E disponibilizar também dados para gestão, para vigilância, para pesquisa.
A Anistela diz que a RNDS tinha 892 milhões de dados em 2023 e hoje tem 4,6 bilhões, sendo 1 bilhão da saúde privada. Segundo a secretária, o cidadão que entrar no Meu SUS Digital vai poder saber quem teve acesso aos seus dados, além de pedir a correção de dados errados. A deputada Adriana Ventura pediu aos interessados em sugerir mudanças no projeto que façam isso ainda este mês, para que ela possa apresentar um novo relatório para votação na comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens Glaucio Brenquinho, edição de Marcelo Archer e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima terça para você. A gente se encontra amanhã aqui, 7h30. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.